Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 18 de abril de 2022. É o dia da independência do Zimbábue, foi em 1980, e lá fora estão 18 graus centígrados. Ao microfone está na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Cessar-fogo de 24 horas no Sudão, após pressão do secretário de Estado americano. Mais de 40 milhões de africanos fazem face à fome, dizem organismos da ONU. A nossa primeira meia hora é dedicada, como sempre, à Angola. O governo de Luanda cria comissão para combater delinquência juvenil e vice-procurador anuncia a recuperação de milhares de milhões de dólares. Temos reações a estas notícias. A economia vai também estar em foco. Temos declarações de uma entrevista do Ministro da Economia e Planeamento da Voz da América. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já as notícias internacionais. E nas notícias começamos com o Sudão, onde as forças em combate concordaram hoje num cessar-fogo de 24 horas a partir desta noite, depois de pressão nesse sentido exercida pelo secretário de Estado americano Antony Blinken. Pelo menos 185 civis já foram mortos do conflito, que se iniciou há 4 dias atrás, entre forças governamentais e uma milícia de milhares de soldados. Hoje, antes da entrada em vigor do cessar-fogo, aviões voltavam a bombardear diversas áreas em Khartoum, Omdurman e também em Bari. Há também notícias de combates em Darfur e outras zonas sudanesas. Blinken manteve conversações telefónicas em separado com o chefe do exército, o general Abdel Fattah al-Burhan, e o líder das Forças de Apoio Rápido, RSF, o general Mohamed Hamdan Dagalo, apelando a um cessar-fogo de 24 horas para permitir aos sudaneses reunirem-se às suas famílias e para que a ajuda possa ser entregue. Blinken confirmou um ataque a uma coluna de veículos da Embaixada Americana, cujos carros estavam claramente identificados como veículos de diplomatas com a bandeira americana, e descreveu o ataque como irresponsável. Notícias dizem que foi levado a cabo por elementos da força paramilitar. As autoridades russas disseram hoje que o presidente Putin visitou regiões de Kherson e Luhansk, onde recebeu informações sobre a situação por parte dos comandantes militares. Kherson, no leste da Ucrânia, e Luhansk, no sul, são duas regiões que o governo russo diz ter anexado em setembro. Hoje, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 emitiram declaração conjunta, descrevendo a invasão russa da Ucrânia como uma violação grave da lei internacional e exigindo a sua retirada imediata sem condições. Os ministros comprometeram-se também a manter congelados todos os ativos russos nos seus respectivos países. Em Brasília, onde se encontra de visita, entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que o seu país quer o fim rápido da guerra e agradeceu ao Brasil por, nas suas palavras, compreender o fulcro da situação na Ucrânia. A Casa Branca criticou o Brasil por organizar um encontro pessoal com Lavrov, mas falando com entidades ucranianas apenas pelo telefone. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que o Brasil, e citamos, está a papaguear a propaganda russa e chinesa sem olhar para os factos. Fim de citação. O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro disse não entender como é que o governo americano tinha chegado a essa conclusão. Um tribunal russo recusou hoje a libertação do jornalista americano Ivan Gerkovich, enquanto aguarda julgamento por acusações de espionagem. Ele compareceu em tribunal depois de ter apresentado pedido para aguardar julgamento, em prisão domiciliária. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou, entretanto, hoje os embaixadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá para reuniões por ingerência nos assuntos internos do país, depois de acusarem Moscou de perseguir a oposição democrática. Apesar da diplomacia russa não ter adiantado explicitamente as razões, as agências noticiosas locais dão conta de que Moscou ficou desagradado com as críticas daqueles três países à condenação do opositor russo-britânico Vladimir Kara-Murza. Mais de 40 milhões de pessoas na África Ocidental e Central fazem face a uma crise alimentar aguda nos próximos meses devido à insegurança, choques climáticos, Covid-19 e subida de preços, avisaram as agências humanitárias da ONU. Cerca de 45 mil pessoas na região do Sahel deverão ser afetadas por uma situação de fome catastrófica, disseram as organizações. Cerca de 1,5 milhão de crianças abaixo dos 5 anos de idade deverão fazer face à má nutrição aguda este ano, acrescentaram as mesmas fontes, que é a organização humanitária OCHA e também a Unicef. Na Tunísia, o líder do Partido Islâmico Conservador tunisino, Ennahda Rachel Ghannouchi, foi hoje hospitalizado, horas após ter sido detido na sua própria residência pelas forças de segurança, revelou o líder da Frente de Salvação Nacional. Ahmed Naib Shebi não avançou mais por nós sobre o estado de saúde de Ghannouchi, mas considerou inadmissível que o líder do Ennahda tenha sido detido por declarações presumivelmente incendiárias. A detenção ocorreu após a imprensa tunisina ter publicado declarações de Ghannouchi proferidas no fim de semana em que afirmou que a Tunísia será ameaçada por uma guerra civil se o islão político de onde o partido é originário for eliminado. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch denunciou restrições crescentes impostas a associações e organizações não-governamentais locais e internacionais na Líbia, citando em um comunicado de imprensa proibições de operar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Faisal Miqat, encontra-se na Tunísia em viagem destinada ao restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Numa reunião realizada ontem, o governo provincial de Luanda decidiu criar uma comissão multissectorial para travar o fenómeno da delinquência juvenil em Luanda, que tem crescido muito nos últimos tempos. Farão parte desta Comissão Provincial de Luanda órgãos dos setores sociais, de educação, da polícia, da família e promoção da mulher, que terão a missão de lidar com o fenómeno em todos os municípios de Luanda. Mas o que pensam, de facto, os cientistas sociais sobre esta medida, Manuel José?
A Voz da América ouviu os sociólogos. Concordam que a tarefa principal e urgente é tratar da situação das famílias angolanas, segundo os especialistas, é a condição sine qua non para se resolver o problema da delinquência. A socióloga Marlene Messele aponta dois fatores que levam os jovens a desviarem-se das boas condutas.
A estruturação familiar é um fator crucial que normalmente leva os jovens em sociedades menos desenvolvidas ou em via de desenvolvimento a entrarem para a delinquência urbana. O outro fator são políticas públicas não abrangentes. Quando a política pública não é emancipatória, não é equalizadora de oportunidades, ela permite com que os jovens se desviem.
E a socióloga antevê dias piores para o país caso a questão das famílias não forem atendidas.
Se a sociedade continuar a ver estes níveis de desestruturação graves na família, dentro de mais 5 ou 7 anos, eu penso que Angola estará a liderar a lista dos países com nível de criminalidade e desestruturação familiar.
Outro especialista, o sociodemógrafo João Lucombonzato Zola.
Integração familiar, vários motivos. Segunda coisa, desencanto perante a situação social do país, principalmente emprego, expectativa social. Além da frustração, falta de oportunidade, leva ao estresse, sem acreditar na possibilidade de encontrar uma solução de imediato, enveredam na criminalidade e alcoolismo.
A questão da educação é a primeira das soluções para se inverter o atual quadro. O especialista pensa que, enquanto o Estado deixar de fora...
5 milhões de crianças fora do sistema, não? Todos os meios de prevenção. Faço questão que seja antecedida sempre da prevenção. Prevenir é sempre melhor.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
A Procuradora-Geral Adjunta Angolana, Inocência Pinto, revelou que o país recuperou 6 mil milhões de dólares e apreendeu outros 21 mil no âmbito do confisco de ativos, metade dos quais no exterior. Inocência Pinto falava na abertura de um workshop sobre confiscação e administração de ativos, organizado pela Procuradoria-Geral da República e também a Organização das Nações Unidas sobre o Crime e as Drogas. O Coque Makuta foi procurar reações.
Segundo Evaldo Evangelista, secretário de Comunicação e Marketing da UNITA, o seu partido quer ver elaborado no país um relatório claro sobre o quanto e qual é o destino destes montantes.
O dinheiro proveniente do combate à corrupção apenas transferiu-se de donos. Não fomos nós que inventamos o nome de marimbondas. O nome de marimbondas foi inventado pelo titular do Poder Executivo. Tanto é que hoje vemos que o dinheiro é transferido de uns marimbondos para outros marimbondos. Nós estamos aqui à espera que haja um esclarecimento, enquanto cidadãos angolanos, haja um esclarecimento real.
Já para Gaspar Fernandes, político do PRS, quase nada foi recuperado, porque se houvesse, devia afetar positivamente a vida dos angolanos.
Todas as obras do PIM a esta altura estão paradas. E se formos para fazer uma comparação dos dados anteriores, é que na altura em que eles todos estavam a dilapidar o horário público, conseguiram construir algumas centralidades e algumas coisas. Neste período de governação de João Lourenço, o que é que se construiu? Se recuperaram alguns capitais? Onde foram implementados esses valores?
Para o jurista Sérgio Raimundo, o fundamento de que os dinheiros recuperados são aplicados em programas integrados dos municípios PIME, o Estado angolano acaba violando princípios constitucionais a não colocar os referidos montantes à disposição do Orçamento Geral do Estado.
O Estado não pode ter dinheiros paralelos. Tudo o que é receita do Estado tem que se refletir no Orçamento Geral do Estado. O que implica dizer que deveria ser proposto à Assembleia o uso deste valor para o fim para o qual ele foi utilizado. De outra forma, eu acho que há aqui uma inconstitucionalidade e uma ilegalidade no uso desses bens.
Sérgio Raimundo diz que o dinheiro do Fundo Soberano nunca saiu da esfera do Estado e, por isso, não pode ser considerado um valor recuperado.
Na realidade não houve nenhuma recuperação, porque esses 2 mil milhões de dólares que estavam domiciliados na Inglaterra nunca saíram da esfera jurídico-patrimonial do Fundo Soberano. Pertenceram sempre ao fundo e o fundo tinha apenas um contrato de gestão com as empresas de João Claude, que é a Quanto Global. Portanto, é como nós temos um gestor da nossa conta no banco, isso não pressupõe que o nosso dinheiro é do gestor. O gestor só faz aquilo que nós orientamos. E, portanto, era a mesma situação, daí a razão que o próprio Tribunal da Inglaterra deu razão a João Claude.
Coque Makuta, Luanda.
Na semana passada, no Conselho Consultivo do Ministério das Relações Exteriores, o presidente João Lourenço afirmou que a crise alimentar mundial é uma oportunidade para colocar Angola na rota das suas potencialidades agroindustriais, fazendo apelo ao investimento estrangeiro mediante programa de privatizações. Mas complexos agroindustriais alienados a grupos empresariais angolanos há quase 2 anos, no quadro do programa de privatizações, continuam sem sinais de vida, devido a limitações associadas ao ambiente de negócios que deixam o empresário descapitalizado e sem infraestruturas capazes de dinamizar o investimento, diz-nos o nosso correspondente João Marcos.
A fábrica de concentrado de tomate do Dombe Grande, em Benguela, custou ao grupo Adérito Areias, segundo o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, 311 milhões de kwanzas, pouco mais de 615 mil dólares norte-americanos, bem abaixo dos 5 milhões de dólares investidos pelo governo. Ainda em Benguela, o grupo António Mosquito aplicou 8 milhões de dólares no polo agroindustrial do Cubal, que custou ao erário 40 milhões de dólares. Complexos existentes no Bengo, Namib e Malange ficaram igualmente muito aquém do que saiu das finanças públicas, mas nem isso garante sinais de vida. O secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, José Maria Catiavala, diz não estar surpreendido com o espectro de abandono ainda vigente.
Não há outra saída. O importante é que os investidores que beneficiarem dessas privatizações venham a utilizar da melhor maneira possível, tornar os empreendimentos viáveis e, sobretudo, para gerarem riqueza e emprego.
O economista Abílio Sanjaya, em reação ao discurso de diplomacia econômica, feito por João Lourenço perante dezenas de embaixadores angolanos, diz que o ambiente de negócios é tão complicado tanto para o nacional como para o estrangeiro.
Isto só é possível quando tivermos a nossa casa arrumada. É uma aposta, digamos assim, nas estruturas, né? Nós fizemos um elevado investimento na área da energia e que atualmente ainda alguns empresários que recorrem a grupos geradores, os impactos desse grande investimento da energia que nós tivemos ainda não são muito visíveis, né? Temos problemas da questão das estradas. Como é que tu vais atrair investimento com problema das estradas, com problema da energia, com problema da água? Fica difícil, não é?
De acordo com Sanjaya, a situação atual exige que se olhe também para o quadro político.
Um estrangeiro vem cá em Angola investir quando tem garantia de que os meus direitos serão salvaguardados, né? Por exemplo, essas suspeições que estão a existir ao nível da nossa justiça, sinceramente, isso desincentiva sobremaneira.
A Associação Industrial Angolana insiste na necessidade de fundos suportados pelo Estado, salientando que as transformações não são feitas só com a banca comercial. Benguela João Marcos, Voz da América.
Obrigada, João. Entretanto, o Ministro da Economia e Planeamento de Angola disse que a diversificação da economia está a avançar de forma sustentada, de um crescimento pouco mais de 1% em 2019 para 5% nos últimos 3 anos, com a agroindústria à cabeça. Em entrevista à Voz da América, o ministro Mário Caetano João refutou críticas de que as grandes empresas estão nas mãos de pessoas do regime e começou por apontar 3 problemas que ainda o país enfrenta na sua economia baseada na importação e distribuição.
Nós temos 3 problemas para resolver. Não basta a banca comercial querer dar crédito, porque a banca comercial ela precisa de um empresariado também experiente, que também já navega pelo sistema financeiro e que a banca comercial pode acompanhar o historial de crédito e o comportamento dentro do sistema financeiro. Portanto, precisamos de um ambiente de negócios, portanto, isso do lado do Estado, um ambiente de negócios propício para que, assim que a banca financiar o empresário ter acesso ao mercado e conseguir vender a sua mercadoria, e depois precisamos também que a banca seja mais capacitada para que possa melhor identificar o risco dos mais diversos projetos agrícolas. Como vocês sabem, os projetos agrícolas apresentam um determinado grau de risco que faz com que nem todos os atores do mercado financeiro bancário apostam na agricultura. Ao longo dos últimos 3 anos, o agronegócio tem sido, de facto, o principal motor da diversificação da economia angolana, que saiu de 57% de participação no PIB, o PIB não petrolífero, portanto 57% de contribuição no PIB geral em 2011, para cerca de 75% em 2022. Portanto, hoje o setor petrolífero responde apenas com 25% do PIB. Mas, no entanto, temos aqui o outro lado da história, que é a dependência sobre a receita.
Entretanto, os próprios governos de Angola se referiram, algumas vezes, de que no passado as empresas praticamente estavam nas mãos de pessoas ligadas ao regime. E há críticas, a oposição tem dito que muitas empresas agora, que se beneficiam desses programas, grandes empresas, continuam nas mãos do regime. Este cenário continua ou há já uma alteração substancial?
Bom, eu poderia responder isso com números.
Uhum.
Vamos lá ver. Até 2019, não mais do que 40, 50 projetos eram financiados pela banca comercial. Hoje, já temos 2 mil projetos financiados pela banca comercial. Será que esses 2 mil são os mesmos? Não acredito. Portanto, não. E o exercício que nós fizemos com o PAC de girar o país, irmos em cada município e vermos quem está a produzir o quê e dar-lhe um financiamento à medida daquilo que precisa, foi de facto a grande mudança. Porque imagine, se estivéssemos a financiar sempre os mesmos, então estes mesmos até 2019 não traziam uma taxa de crescimento de 5% que estamos a viver hoje. a taxa de crescimento até 2020 na agricultura era de aproximadamente 1,1%, 1,2%, e hoje nós temos 5% consecutivamente nos últimos 3 anos. Portanto, há uma mudança substancial. Os empresários, os empreendedores, micro, pequenos, médios, estão a ter acesso ao crédito.
E esta parte de uma entrevista concedida pelo Ministro da Economia de Angola, da Economia e Planeamento de Angola, Mário Caetano João, que falou com o Álvaro Ludger Andrade. E esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média, 1.230. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com as rádios parceiras. Continuo com a Voz da América, com esta sua emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, na Voz da América, o África Agora vai falar sobre o Sudão. Vamos falar a propósito da situação instável que se assiste no Sudão. Falaremos também sobre as implicações regionais e continentais. E a nossa convidada é a professora e investigadora de conflitos. Ela chama-se Alexandra Magnólia Dias. Se tiver alguma pergunta sobre conflitos em África, pode enviar-nos através do nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466. No meio de dificuldades económicas, o negócio está em grande desenvolvimento. Os angolanos conhecem-no como Quilapi, empréstimos a juros 50% ou mais. São ilegais, mas estão em crescimento, conforme nos contos. E isto acho que foi ouvir opiniões.
Professor Manuel Pedro.
Temos tido muitos imprevistos. A pessoa sempre tem que recorrer para superar esses imprevistos. Caso concreto, problema de saúde, infelicidades, e se não tiver outro recurso, deve recorrer só aqui lá. Nós, o que estamos a constatar como funcionários públicos, o próprio Kwanza já não tem peso no mercado, porque se houvesse boas políticas no mercado, claro que essas situações de quilate não poderiam existir mais.
E como nem tudo é mar de rosas, António Manuel, um dos credores que encontrou a prática do quilap como forma de sustentar a vida, fala dos riscos que tem passado neste tipo de negócio.
Eu faço, mas é pá, de vantagem mesmo que ande a existir mesmo. Tem alguém quando você lhe dá, faz a momento, mês em mês, já não te paga mais. Até que se aborrecer mesmo que aquele alguém já não aparece mais. Só te paga a momento uma parte às vezes fica assim, e eu fico a perder. E esse negócio que eu faço também é um negócio que me ajuda. Não dá eu roubar, então, esse mucado que eu consigo. É por isso que eu faço esse tipo de negócio.
Daniel Mário, outro credor.
Gostaria de pedir às pessoas que venham contactar-nos para aderir a esse negócio, que tenham uma boa fé, porque este nos ajudamos ambas partes, embora que nós conseguimos tirar lá algum proveito, né? Mas é uma ajuda entre ambas partes. Então, que ora um compromisso a tempo e hora, para que assim caminhamos bem.
Por sua vez, o diretor do Gabinete Institucional do Comando Provincial da Polícia Nacional, Luiz, intendente Freitas Amas, disse à Voz da América que, apesar de não ser destaque nos seus registros, mas a prática tem sido recorrente e afirma ser condenável por lei.
De facto, isso tem decorrido, não é? Mas para dizer que este processo, para as pessoas que dão dinheiro para lucrarem mais, ter mais rendimento, 50%, 100%, nós temos apelado a eles que esse tipo de ato é incorreto e não prevê na lei civil angolana. No Código, fundamentalmente do Código Civil. Nós vamos encontrar na Lei número 29 do Código Civil, no seu artigo 282, vamos encontrar esses pressupostos que, de facto, condenam esse tipo de prática. Agora, quando é de 50% e sim 100%, de facto, constitui ainda crime para quem empresta esse dinheiro para esses fins.
Do Isha para a Voz da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje entramos na segunda mão dos quartos de final, temos dois jogos e um deles é aquele onde está tudo por resolver. No outro jogo de hoje e nos dois de amanhã parece que já está tudo decidido. Vamos ver. Assim, hoje em Londres o Chelsea recebe o Real Madrid. Na primeira mão o Real ganhou por 2-0, é quase que impossível ao Chelsea ultrapassar isto, ganhar por 3-0 ao Real Madrid, não parece fácil. Particularmente tendo em conta que o Chelsea vai muito, muito mal. Está no seu terceiro treinador esta época, está em 11º lugar na Liga Inglesa e no fim de semana perdeu em casa com o Brighton. Real até poderá aumentar a vantagem. Mas outro jogo de hoje oferece à partida mais drama. Duas equipas italianas frente a frente. Napoli recebe o Milão. Na primeira mão, o Milão venceu por 1-0. No campeonato italiano, Napoli está em primeiro, Milão em quarto. Mas a salientar que para o campeonato, no passado dia 2 deste mês, o Milão foi a Napoli ganhar por 4-0. É verdade. Hoje, portanto, vai ser fogo em Nápoles. Amanhã, outros dois jogos em que a eliminatória dos quartos de final parece já estar resolvida. Bayern de Munique recebe o Manchester City. Na primeira mão, City venceu por 3-0. Benfica de Portugal está em Milão para defrontar o Inter. Na primeira mão, Inter venceu por 2-0 em Lisboa. Parece que nestes dois jogos, portanto, City e Inter se vão juntar ao Real Madrid nas meias finais. Mas claro está, dentro do campo tudo se pode passar. Vamos a ver. Ontem em Inglaterra, Liverpool foi a Leeds dar que basada. 6-0. Tatas na capoeira, 6-1, Liverpool está em 8º lugar, mas ainda com esperanças de poder chegar ao 4º, o número mágico para a entrada na Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. Leeds esse, coitado, está a lutar para não ser despromovido para a 2ª Divisão. E falando do futebol inglês, agora há notícias que o Manchester United, afinal, parece que não vai ser vendido. Há vários meses que há negociações para a sua venda. Mas parece que os atuais donos, a família Glazer dos Estados Unidos, está a negociar uma injeção de capital para lhe permitir valorizar ainda mais o clube, avaliado atualmente em 4.500 milhões de dólares. Eles pretendiam vender por 6 mil milhões. Vamos a ver o que é que isto dá. Basquetebol americano, NBA, Filadélfia ontem bateu o Brooklyn Nets por 96-84 e comanda esta eliminatória dos playoffs com 2 vitórias. Sacramento Kings está na mesma situação. Ontem bateu outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, 114-66, comanda a eliminatória com 2 vitórias. Hoje, Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, está em ação contra o Boston Celtics, em Boston. No primeiro jogo, Atlanta perdeu por 112-99. Hoje vai ser difícil.
O grupo armado denominado Al-Sun al-Jamaa continua ativo na província moçambicana de Cabo Delgado, disse Mfumo Lomo, o chefe da missão militar da comunidade dos países da África Austral que está a ajudar Moçambique no combate ao terrorismo. Lomo afirmou que, em termos de segurança pública, as pessoas das zonas armadas já retomaram as suas vidas com normalidade, mas há ainda muito trabalho por se fazer porque ainda não conseguimos erradicar totalmente o Al-Sun al-Jamaa. Aquele responsável, no entanto, considerou que a situação de segurança na província de Cabo Delgado é estável, especialmente nos principais centros urbanos. A missão militar da SADEC começou em julho de 2021, deverá terminar em julho deste ano, caso não seja renovada.
Atenção! Cama da esquerda, cavalheiro da direita! Organizar a roda e vamos dançar a roda revista! Ou não é assim?
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sonoplastia continua connosco a Zainab Abderrahman. O Mariano Bartolomeu é o realizador e eu sou a Amâncio Miguel. As notícias serão com a Ana Guedes. Votos de boa escuta. Cessar-fogo de 24 horas no Sudão, após pressão do secretário de Estado americano, e mais de 40 milhões de africanos fazem face à fome, dizem organismos das Nações Unidas. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, onde temos notícias em texto, áudio e vídeo, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o mais de um. 202-251-9466. E quando são 13 horas 31 minutos e 31 segundos aqui em Washington DC, momento para chamar exatamente a Ana Guedes para apresentar o noticiário internacional.
As forças em combate no Sudão concordaram hoje no cessar-fogo de 24 horas, a partir desta noite, depois da pressão nesse sentido exercida pelo secretário de Estado americano Antony Blinken. Pelo menos 185 civis já foram mortos no conflito, que se iniciou há 4 dias atrás, entre forças governamentais e uma milícia de milhares de soldados. Hoje, antes da entrada em vigor do cessar-fogo, aviões voltaram a bombardear diversas áreas em Khartoum, Omdurman e Bari. Há também notícias de combates em Darfur e outras zonas do país. Blinken manteve conversações telefónicas em separado com o chefe do exército, o general Al-Burhan, e o líder das forças de apoio rápido, o general Dagalo, apelando a um cessar-fogo de 24 horas para permitir aos sudaneses reunirem-se às suas famílias e para que a ajuda possa ser entregue. Blinken confirmou um ataque a uma coluna de veículos da embaixada americana, cujos carros estavam claramente identificados como de diplomatas, com a bandeira americana, e descreveu o ataque como irresponsável. Notícias dizem que foi levado a cabo por elementos do grupo do general Dagalo. As autoridades russas disseram hoje que o presidente Putin visitou as regiões de Kherson e Luhansk, onde recebeu informações sobre a situação dos comandantes militares. Kherson no leste da Ucrânia e Luhansk no sul são duas regiões que o governo russo diz ter anexado em setembro. Hoje, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 emitiram uma declaração conjunta descrevendo a invasão russa da Ucrânia como uma violação grave da lei internacional e exigem a sua retirada imediata, sem condições. Os ministros comprometeram-se também a manter congelados todos os ativos russos nos seus respectivos países. Em Brasília, onde se encontra de visita o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, ele disse que o seu país quer o fim rápido da guerra e agradeceu ao Brasil por, nas suas palavras, compreender o fulcro da situação na Ucrânia. A Casa Branca criticou o Brasil por organizar um encontro pessoal com Lavrov, mas falando com entidades ucranianas apenas pelo telefone. O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro disse não entender como é que o governo americano tinha chegado a essa conclusão. Um tribunal russo recusou hoje a libertação do jornalista americano Ivan Garkovsky. enquanto aguarda julgamento por acusações de espionagem. A embaixadora americana Lynn Trace esteve presente à audiência e também o secretário de Estado, e mais tarde o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o jornalista se encontra bem de saúde e voltou a exigir a sua libertação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou hoje os embaixadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá para reuniões por ingerência nos assuntos internos do país depois de acusarem Moscovo de perseguir a oposição democrática. Apesar da diplomacia russa não ter adiantado explicitamente as razões, as agências noticiosas locais dizem que Moscovo ficou desagradado com as críticas daqueles três países à condenação do opositor russo-britânico Vladimir Kara-Murza.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e, para começar, São Tomé e Príncipe. Neste arquipélago, os economistas alertam para a necessidade da melhoria do ambiente de negócios para que o mesmo possa atrair investimento privado estrangeiro face à previsão de fraco crescimento económico até 2024. O nosso correspondente, que cobre aquele país, o Oscar Medeiros, diz que o Fundo Monetário Internacional estima que este ano a economia de São Tomé e Príncipe irá crescer apenas 2%, com a inflação ainda a rondar os 18%.
O Estado santomense produz mensalmente cerca de 5 milhões de dólares, dos quais mais de 80% é gasto com o pagamento de salários, subsídios e regalias. Neste ano, o FMI prevê que o país cresça 2% contra os 0,9% registado em 2022. A inflação deverá ainda situar-se nos 17,9% contra os 18% do ano anterior, segundo a previsão do Fundo Monetário Internacional. Perante este quadro, economistas alertam para a necessidade de mudança de comportamento, começando pelo combate sério à corrupção e à credibilidade da justiça, para que o país comece em 2024 a dar a volta por cima.
De maneira a atrair investimentos estrangeiros para promover as atividades económicas que desenvolvem.
Armindo do Espírito Santo chama igualmente a atenção para as consequências que os conflitos políticos e sociais têm no desenvolvimento económico de países que dependem da ajuda internacional.
O não respeito uns pelos outros e pelas instituições democráticas geram conflitos. São Tomenses sobrevive graças à ajuda externa. Ela só poderá vir em boa hora e em quantidades razoáveis se, domesticamente, nós dermos sinais de que sabemos ser estar, que sabemos gerir os nossos conflitos, sabemos gerir a administração pública, não praticar a corrupção.
Outro economista, Paulo Barros, defende planos económicos e financeiros mais rigorosos, olhando para a realidade do país.
Nós não fazemos novo orçamento, nós vamos para os orçamentos anteriores e fazemos alguns ajustes. Isso não reflete, de facto, aquilo que são a realidade do nosso país. Nós precisávamos do orçamento base zero, portanto, seria um orçamento que tinha que ser feito de novo, com foco naquilo que existe. 10% para investimento público, isso é uma gota d'água no oceano. Se 10% vai para investimento público, 90% vai para o consumo, para despesas do dia a dia, não é? Portanto, essas não vão incentivar o crescimento ou o desenvolvimento.
Este economista reprova os programas de apoio social que não promovem o fortalecimento da economia.
Que se substitua às iniciativas humilhantes como as conhecidas mais carenciadas ou outras iniciativas, portanto, que levam, portanto, à criação de dependência e promovam, portanto, outras iniciativas que possam fazer com que as pessoas possam criar os seus rendimentos próprios. E é preciso fornecer a água e energia com regularidade, como condição necessária para a criação da riqueza no país.
Entre 2011 e 2019, a economia de São Tomé e Príncipe cresceu em média 4%, nível que talvez só voltará a ser atingido em 2025. O FMI espera que no próximo ano o crescimento económico seja de 2,5%, com a inflação a abrandar-se significativamente para 7,3%. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Nampula. O secretário-geral do Partido Frelimo, Roque Silva, acusou recentemente as organizações da sociedade civil moçambicana de estarem a desestabilizar o país, apontando as recorrentes manifestações de reivindicação à situação socioeconómica como sendo incentivadas pela sociedade civil. A partir de Nampula, Adina Sualerre.
Silva falava no distrito de Irati, província moçambicana de Nampula.
Não vamos conseguir alcançar nível de desenvolvimento em tão pouco tempo com organizações da sociedade civil, que algumas, ao invés de ensinar o povo a amar a sua pátria, ao invés de ensinar o povo a ser trabalhador, ensina o povo a revoltar-se contra a sua própria pátria. Isso não é patriotismo, isso não é cidadania.
As palavras de Roque Silva estão a gerar indignação por parte de alguns membros da sociedade civil e políticos que dizem não compreender o real motivo do pronunciamento daquele secretário-geral que se mostra a ignorar o papel fundamental das organizações da sociedade civil. O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, disse que é um equívoco muito grande da parte do secretário-geral do Partido Frelimo e afirma que, diante da atual falência do Estado moçambicano, que não consegue assegurar os direitos básicos da população, tem sido desde o fim da Guerra Civil, em 1992, a sociedade civil que providenciou os serviços básicos nos variados setores.
Na verdade, a sociedade civil evitou o colapso do Estado por ter estado ali a providenciar esses serviços importantíssimos para a dignidade do nosso povo. Então, não compreendemos hoje esse tipo de declarações do Sr. Roxy.
Por seu lado, o presidente da Associação Mentes Resilientes, Gerson da Silva, afirma que esse discurso da Frelimo visa transformar o país em um Estado único e estender o medo à sociedade para que não possa discutir ou se manifestar diante do que os preocupa.
Ou seja, notamos que a própria Frelimo, hoje, quando faz esse discurso, pretende igualmente transformar o país num partido único. Esta é a primeira ilação que nós tiramos.
Entretanto, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, entende que o discurso da Frelimo revela a arrogância, intolerância política e social e a falta de respeito pelo espaço democrático e visa impedir a liberdade de pensamento.
A liberdade de pensar é muito importante no país. Eu não devo ter medo de debater ideias. Na fase que nos encontramos, a Frelimo tem medo de debater ideias. E nós do MDM não temos medo, é por isso estamos abertos para colaborar com a sociedade civil, de colaborar com todos os moçambicanos para que em Moçambique haja boa governação.
Importa referir que os pronunciamentos do Partido Frelimo no poder em Moçambique acontece numa altura em que o partido é visto como estando a tentar silenciar as organizações através da criação de uma nova lei que tem sido bastante contestada por ativistas locais. Dina Pula, para a Voz da América, Dina Sualé.
Obrigado, Adina. No domingo, quando terminava uma visita nos Emirados Árabes Unidos, o presidente brasileiro disse que a guerra na Ucrânia foi decidida por dois países, dando a entender que a Ucrânia também tem responsabilidades na invasão de que foi alvo. Lula da Silva também acusou os Estados Unidos e a União Europeia de contribuírem para a guerra. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca refutou as acusações de Lula, que classificou de profundamente problemáticas. Álvaro Lugero Andrade.
Numa conversa telefónica com o jornalista John Kirby, disse ser profundamente problemático como o Brasil abordou esta questão de forma substancial e retórica, ao sugerir que os Estados Unidos e a Europa, de alguma forma, não estão interessados na paz ou que, estou a citá-lo, compartilhamos a responsabilidade pela guerra. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca considerou de profundamente problemáticas as afirmações de Lula da Silva. Ele foi mais longe ao sublinhar, e cito, francamente neste caso, o Brasil está a repetir a propaganda da Rússia, sem olhar para os factos, e reiterou que Washington quer o fim do conflito. Isso poderia acontecer agora, se o Sr. Putin parasse de atacar a Ucrânia e retirasse as suas tropas, disse John Kirby. Ainda sobre os comentários de Lula Silva de que a Ucrânia devia ceder a Crimeia com uma concessão de paz, aquele porta-voz concluiu que, estou a citar, são simplesmente equivocados, especialmente para um país como o Brasil, que votou para defender os princípios da soberania e integridade territorial da ONU. Fim de citação. No domingo, o Lula disse, e cito, o presidente Putin não toma a iniciativa de parar. Zelensky não toma a iniciativa de parar. A Europa e os Estados Unidos continuam a contribuir para a continuação desta guerra. Fim de citação. Ontem, momentos depois das afirmações de John Kirby, E depois de ter recebido o ministro das Relações Exteriores da Rússia em Brasília, o chefe de diplomacia brasileira, Mauro Vieira, afirmou discordar das afirmações do porta-voz americano e acrescentou, e cito, de forma alguma, não sei como ou por que ele chegou a essa conclusão, mas não concordo de forma alguma. Fim de citação. Vieira falou antes de receber em Brasília o seu homólogo russo Sergei Lavrov. O ministro brasileiro sublinhou ainda que o seu país quer promover a paz e está pronto para discutir com um grupo de países que estejam dispostos a conversar sobre a paz. Em Brasília, o ministro russo das Relações Exteriores afirmou que o seu governo e o Brasil têm visões similares sobre a guerra e informou que o presidente Vladimir Putin convidou Lula da Silva para o Fórum Económico de São Petersburgo.
Aqui nos Estados Unidos, os problemas jurídicos do antigo presidente Donald Trump continuam a avolumar-se e a opinião de analistas sobre o impacto disto na sua campanha eleitoral continua dividida. Isto ao mesmo tempo que uma conhecida figura republicana anunciou que não se vai candidatar e um senador africano-americano deu um passo importante em apresentar-se como candidato. É a primeira parte da página de política americana com João Santa Rita.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressa a tribunal já na próxima semana, na próxima segunda-feira, para com os seus advogados se defender de uma acusação de difamação da jornalista Elizabeth Jean Carroll, que o acusou de a ter violado sexualmente há quase 30 anos atrás. Quando a acusação veio a público num livro de memórias da jornalista, Trump acusou-a de mentir e Carroll iniciou então uma ação acusando-o de difamação. O julgamento deverá, portanto, começar na segunda-feira, como dissemos, depois de um juiz ter negado um pedido dos advogados de Trump para adiar o seu começo, alegando a má publicidade que Trump está a ser alvo na sequência das 34 acusações contra ele formuladas no início do mês num tribunal em Nova Iorque. Na quinta-feira passada, Trump esteve de novo num tribunal em Nova Iorque, desta vez para uma deposição num caso de alegada fraude empresarial de 250 milhões de dólares, acusação essa iniciada pela Procuradoria do Estado de Nova Iorque. Como se tratou de uma deposição sob juramento, não do início do julgamento por si, as perguntas e respostas permanecem confidenciais. A Procuradoria alega que Trump e os seus familiares estiveram envolvidos num esquema para manipular o valor das suas propriedades de modo a usufruir de benefícios fiscais e de companhias seguradoras. Para além disso, Trump está ainda a ser investigado em três outros casos, um no estado da Geórgia por alegada tentativa de obter falsificação de resultados eleitorais, outro relativo ao seu envolvimento no ataque ao edifício do Congresso após as eleições, e outro também sobre a sua alegada recusa de devolver documentos secretos que terá levado da Casa Branca. Mas qual o impacto disto tudo na candidatura de Donald Trump? Sabe-se que estes casos em tribunal fizeram aumentar a sua popularidade entre os eleitores republicanos e ele conta atualmente com mais de 20% de vantagem sobre aquele que é considerado o seu opositor mais forte, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que, há que dizer, ainda não anunciou oficialmente a sua candidatura. As doações monetárias para a sua campanha também subiram substancialmente e uma sondagem indica que 72% do eleitorado republicano afirma que Donald Trump teve um impacto positivo para o partido. Mas John Delaney, antigo congressista do Partido Democrata, diz que isto poderá ser só de pouca dura.
I mean, what he has going for him is that it doesn't appear like the Republican field will be small, right? It feels like several people are getting in the race, and that's a huge advantage for former President Trump.
O que ele tem a seu favor é que nada indica que o número de candidatos republicanos será pequeno. Parece que vai haver várias pessoas que se vão envolver na corrida, e isso é uma grande vantagem para o antigo presidente Trump. Uma oposição dividida, ele tem o seu bloco de eleitores e vence. A melhor oportunidade que o Partido Republicano tem para derrotar Trump é de ter uma ou duas pessoas na corrida.
Trump is have only one or two people in the race. But the real question is, as these
Mas a grande questão é esta. Já se mencionou o julgamento de violação que vem aí. Depois há uma onda de outras questões legais e a questão é se o peso destas coisas o vai ajudar a curto prazo, porque ele está ainda no cabeçalho das notícias, o que lhe permite mandar a mensagem para os seus apoiantes que está a ser atacado por liberais e democratas, mas com o tempo a questão é se para o eleitorado moderado nas primárias republicanas o peso de todas estas opções jurídicas acabam por enterrá-lo e dão a outro candidato a oportunidade de vencer. Essa é a questão. É demasiado cedo para se saber, mas não ficarei surpreendido se isso acontecer.
And give another candidate an opportunity to emerge. I mean, you think that's the question. It's too early to tell, but it wouldn't surprise me if that's how this plays out.
Eram palavras do antigo congressista democrata John Delaney. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox.
As forças de combate no Sudão concordaram hoje num cessar-fogo de 24 horas a partir desta noite, depois da pressão nesse sentido exercida pelo secretário de Estado americano Anton Blinken. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, para compreender melhor o conflito, a Ana Guedes conversou com a investigadora Alexandre Maglone Dias, da Universidade Nova de Lisboa, e a primeira questão foi sobre o histórico.
Eu gostaria de começar por relembrar que em 2019, portanto, os grandes protestos no Sudão que levaram ao derrube do presidente, do antigo presidente Omar al-Bashir, em abril de 2019, começaram ainda no final de novembro, dezembro de 2018. E aquela mobilização da sociedade civil, a capacidade dos artistas em permanecerem de forma resiliente contra tudo e contra todos, contra o aparato de segurança e com elevado preço, como vimos posteriormente, com o massacre de 3 de junho de 2019, foi um momento muito promissor, que foi tomado pelos militares. Num primeiro momento ainda tivemos um governo civil, com o primeiro-ministro Abdullah Hamdok, à frente dos destinos do país neste momento de transição, depois da permanência no poder de Omar al-Bashir, até que houve o golpe de Estado de 25 de outubro de 2021, liderado justamente pelos dois generais que agora se degladiam para tomarem conta do processo e impedirem também a partilha e a transição de poder para os civis. E temos então aqui, à frente dos destinos da nação, o presidente general Al-Burhan, do Conselho Soberano de Transição, que é também o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Sudão, e temos o general Emeti, que é o líder da Força Paramilitar de Intervenção Rápida, Rapid Support Force.
Professora, uma das questões que tem sido apontada é exatamente estes dois generais em campos opostos que, de alguma forma, até agora trabalharam minimamente em conjunto, terem não só apetite pelo poder, mas também, de alguma forma, estarem a ser apoiados ou incentivados por países na região e também países fora da região. Por outro lado, há também o receio de que uma guerra civil no Sudão possa conduzir a outras crises nos países na vizinhança. Há, de facto, apoios aqui que estão, por assim dizer, a alimentar esta rivalidade, a alimentar esta guerra no Sudão?
Essa questão é muito pertinente e permite-nos ter em conta diferentes níveis de complexidade para entendermos a escalada de uma tensão, de uma rivalidade entre o general Abdel Fattah al-Burhan e o general Emeti. A rivalidade, em primeiro lugar, é interna. Dentro das próprias Forças Armadas do Sudão, há elementos afetos e próximos ao antigo regime de Omar al-Bashir, nomeadamente os islamitas, que se estavam a opor e a colocar um pouco problemas, obstáculos no avançar do acordo compreensivo para a transição e o controle dos militares pelos civis. Portanto, em primeiro lugar, há elementos internos que instigaram esta rivalidade ou uma aliança de conveniência muito instável entre o líder EMETI da Rapid Support Forces, da Força de Intervenção Rápida, e o chefe das Forças Armadas. Primeiro nível. Segundo nível, reparemos nos focos de tensão. Capital por um lado, a cidade de Porto Sudão por outro lado e a noroeste da capital em Meroe. E aqui conseguimos já tecer algumas ligações externas. EMETI estava em Moscovo no dia antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, 23 de fevereiro de 2022. Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros, num dos seus périplos em fevereiro de 2023, uma semana depois de ter ido à África do Sul, vai justamente a Khartoum, à capital do Sudão. E porquê é que é aqui importante salientar este apoio externo? Porque já havia, no tempo de Omar al-Bashir, um acordo com a Rússia para estabelecimento de uma base em Porto Sudão, porque a Rússia tem objetivos de projeção nesta região de importância geoestratégica. O acordo ficou em suspenso enquanto se avançava na transição, mas agora está cada vez mais claro que o tal acordo vai avançar. E temos ainda outro tipo de ligações entre EMETI, o líder da Força de Intervenção Rápida, com o grupo de mercenários Wagner, pelo seu envolvimento nos conflitos.
Era a professora portuguesa Alexandra Maglólia Dias, em conversa com Ana Guedes.
Página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje entramos na segunda mão dos quartos de final, temos dois jogos e um deles é aquele onde está tudo por resolver. No outro jogo de hoje e nos dois de amanhã parece que já está tudo decidido. Vamos ver. Assim, hoje em Londres o Chelsea recebe o Real Madrid. Na primeira mão o Real ganhou por 2-0, é quase que impossível ao Chelsea ultrapassar isto, ganhar por 3-0 ao Real Madrid não parece fácil, particularmente tendo em conta que o Chelsea vai muito, muito mal, está no seu terceiro treinador esta época, está em 11º lugar na Liga Inglesa e no fim de semana perdeu em casa com o Brighton. Real até poderá aumentar a vantagem. Mas outro jogo de hoje oferece à partida mais drama. Duas equipas italianas frente a frente. Napoli recebe o Milão. Na primeira mão, o Milão venceu por 1-0. No campeonato italiano, Napoli está em primeiro, Milão em quarto. Mas a salientar que para o campeonato, no passado dia 2 deste mês, o Milão foi a Nápoles ganhar por 4-0, é verdade. Hoje, portanto, vai ser fogo em Nápoles. Amanhã, outros dois jogos em que a eliminatória dos quartos de final parece já estar resolvida. Bayern de Munique recebe o Manchester City. Na primeira mão, City venceu por 3-0. Benfica de Portugal está em Milão para defrontar o Inter. Na primeira mão, Inter venceu por 2-0 em Lisboa. Parece que nestes dois jogos, portanto, City e Inter se vão juntar ao Real Madrid nas meias finais. Mas claro está, dentro do campo tudo se pode passar. Vamos a ver. Ontem em Inglaterra, Liverpool foi a Leeds dar que basada. 6 batatas na capoeira, 6-1. Liverpool está em 8º lugar, mas ainda com esperanças de poder chegar ao 4º, o número mágico para a entrada na Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. Leeds esse, coitado, está a lutar para não ser despromovido para a 2ª Divisão. E falando do futebol inglês, agora há notícias que o Manchester United, afinal, parece que não vai ser vendido. Há vários meses que há negociações para a sua venda, mas parece que os atuais donos, a família Glazer dos Estados Unidos, está a negociar uma injeção de capital para lhe permitir valorizar ainda mais o clube, avaliado atualmente em 4.500 milhões de dólares. Eles pretendiam vender por 6 mil milhões. Vamos a ver o que é que isto dá. Basquetebol americano, NBA, Filadélfia ontem bateu o Brooklyn Nets por 96-84 e comanda esta eliminatória dos playoffs com 2 vitórias. Sacramento Kings está na mesma situação. Ontem bateu outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, 114-66, comanda a eliminatória com 2 vitórias. Hoje, Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, está em ação contra o Boston Celtics, em Boston. No primeiro jogo, Atlanta perdeu por 112-99. Hoje vai ser difícil.
The Ahmad Jamal Trio in Darn That Dream by Jimmy Van Heusen. With Ahmad Jamal at the piano, Israel Crosby bass, and Vernel Fournier drums.
Recordando neste final Ahmad Jamal, pianista de jazz americano que morreu em Massachusetts domingo aos 92 anos. Nascido Frederick Russell Jones em Petersburg em 1930, foi um dos grandes do jazz. Um abraço do Mariano Bartolomeu, Zainab Abdelrahman e Amancio Miguel. Horas aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América a transmitir em português. É terça-feira, é 18 de abril de 2023. A realização é de Liu Sahilo. Na técnica está conosco o Zainab Abdelrahman. Eu sou a Amancio Miguel. Volte de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Siga-nos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta apertar escrever VOA Português e vai receber notícias em texto, áudio e vídeo da economia, a política e também o entretenimento. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Nas notícias, alcançado cessar-fogo de 24 horas no Sudão após pressão do secretário de Estado americano. Mais de 40 milhões de africanos fazem face à fome, dizem organismos das Nações Unidas. Autoridades moçambicanas afirmam que casos de cólera atingiram o pico e o governo de Luanda cria grupo para combater a delinquência juvenil. O número de novos casos de cólera em Moçambique tende a baixar, quando se registra um total de 124 óbitos e mais de 27 mil casos desde setembro, disse hoje um responsável do Instituto Nacional de Saúde. Em declarações à estação televisiva STV, que é parceira da Voz da América, José Paulo afirmou que o surto atingiu uma fase de pico entre a 12ª e 13ª semana epidemiológica e atualmente está numa fase descendente, apesar de termos alguns novos focos, disse José Paulo. Por outro lado, Domingos Guiholi, chefe do Departamento de Saúde e Vigilância do Ministério da Saúde, disse que o país precisa de mais de 2 milhões de doses da vacina contra a doença, no mínimo para cobrir as zonas de elevado risco, relatando dificuldades para a sua obtenção. Moçambique registrou, recordamos, nas últimas 24 horas, 121 novos casos de cólera sem óbitos, indica o Boletim Diário da Direção de Saúde Pública. Desde setembro, 124 pessoas morreram devido à cólera. Ontem, o Secretário das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que as organizações humanitárias que ajudam cerca de 1 milhão de moçambicanos afetados por ciclones e pela atual epidemia da cólera necessitam de 138 milhões de dólares. Aquela agência estima que 965 mil pessoas estejam a precisar de ajuda em Moçambique, sendo a província da Zambésia a mais afetada, com 500 mil de pessoas atingidas. 14 horas e 3 minutos aqui em Washington, D.C., continuamos a falar de Moçambique. O secretário-geral do Partido Frelimo, Roque Silva, acusou recentemente as organizações da sociedade civil de estarem a destabilizar o país, apontando as recorrentes manifestações de reivindicação à situação socioeconómica como sendo incentivadas pela sociedade civil. De Nampula, reporta Adina Sualehe.
Silva falava no distrito de Irati, província moçambicana de Nampula.
Não vamos conseguir alcançar nível de desenvolvimento em tão pouco tempo com organizações da sociedade civil que algumas, ao invés de ensinar o povo a amar a sua pátria, ao invés de ensinar o povo a ser trabalhador, ensinam o povo a revoltar-se contra a sua própria pátria.
Isso não é patriotismo, isso não é cidadania.
As palavras de Roque Silva estão a gerar indignação por parte de alguns membros da sociedade civil e políticos que dizem não compreender o real motivo do pronunciamento daquele secretário-geral que se mostra a ignorar o papel fundamental das organizações da sociedade civil. O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, disse que é um equívoco muito grande da parte do secretário-geral do Partido Frelimo e afirma que, diante da atual falência do Estado moçambicano, que não consegue assegurar os direitos básicos da população, tem sido desde o fim da Guerra Civil em 1992 a sociedade civil que providenciou os serviços básicos em variados setores.
Na verdade, a sociedade civil evitou o colapso do Estado por ter estado ali a providenciar esses serviços importantíssimos para a dignidade do nosso povo. Então, não compreendemos hoje esse tipo de declarações do Sr. Roque Silva.
Por seu lado, o presidente da Associação Mentes Resilientes, Gerson da Silva, afirma que esse discurso da Frelimo visa transformar o país em um Estado único e estender o medo à sociedade para que não possa discutir ou se manifestar diante do que os preocupa.
Ou seja, notamos que a própria Frelimo, hoje, quando faz esse discurso, pretende igualmente transformar o país em um partido único. Esta é a primeira ilação que conseguirá.
Entretanto, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, entende que o discurso da Frelimo revela a arrogância, intolerância política e social e a falta de respeito pelo espaço democrático e visa impedir a liberdade de pensamento.
A liberdade de pensar é muito importante no país. Eu não devo ter medo de debater ideias. Na fase que nos encontramos, a Frelimo tem medo de debater ideias. E nós do MDM não temos medo. É por isso que estamos abertos para colaborar com a sociedade civil, de colaborar com todos os moçambicanos, para que em Moçambique haja boa governação.
Importa referir que os pronunciamentos do partido Frelimo no poder em Moçambique acontece numa altura em que o partido é visto como estando a tentar silenciar as organizações através da criação de uma nova lei que tem sido bastante contestada por ativistas locais. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualé.
Obrigado, Adina. 14 horas e 7 minutos aqui em Washington, de onde transmitimos a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, o Oscar Medeiros reporta que economistas alertam para a necessidade de melhoria do ambiente de negócios, numa altura em que o Fundo Monetário Internacional diz que a economia do arquipélago irá atingir apenas 2%, com a inflação ainda a rondar os 18%. Oscar Medeiros.
O Estado santomense produz mensalmente cerca de 5 milhões de dólares, dos quais mais de 80% é gasto com o pagamento de salários, subsídios e regalias. Neste ano, o FMI prevê que o país cresça 2% contra os 0,9% registrado em 2022. A inflação deverá ainda situar-se nos 17,9% contra os 18% do ano anterior, segundo a previsão do Fundo Monetário Internacional. Perante este quadro, economistas alertam para a necessidade de mudança de comportamento, começando pelo combate sério à corrupção e à credibilidade da justiça para que o país comece em 2024 a dar a volta por cima.
De maneira a atrair investimentos estrangeiros para promover atividades económicas e desenvolvimento.
Armindo, do Espírito Santo, chama igualmente a atenção para as consequências que os conflitos políticos e sociais têm no desenvolvimento económico de países que dependem da ajuda internacional.
O não respeito uns pelos outros e pelas instituições democráticas geram conflitos. São Tomé e Príncipe sobrevive graças à ajuda externa. Ela só poderá vir em boa hora e em quantidades razoáveis se, domesticamente, nós dermos sinais de que sabemos saber estar, sabemos gerir os nossos conflitos, sabemos gerir a gestão pública, não praticar a corrupção.
Outro economista, Paulo Barros, defende planos económicos e financeiros mais rigorosos, olhando para a realidade do país.
Nós não fazemos novo orçamento, nós vamos para os orçamentos anteriores e fazemos alguns ajustes. Isso não reflete, de facto, aquilo que são a realidade do nosso país. Nós precisávamos do orçamento base zero, portanto, seria um orçamento que tinha que ser feito de novo com com foco naquilo que existe. 10% para investimento público, isso é uma gota d'água no oceano. Se 10% para investimento público, 90% para o consumo, para despesas do dia a dia, não é? Portanto, essas não vão incentivar o crescimento ou o desenvolvimento.
Este economista reprova os programas de apoio social que não promovem o fortalecimento da economia.
Que se substitua às iniciativas humilhantes como as conhecidas mais carenciadas ou outras iniciativas, portanto, que levam, portanto, à criação de dependência e promovam, portanto, outras iniciativas que possam fazer com que as pessoas possam criar os seus rendimentos próprios. E é preciso fornecer a água e energia com regularidade, como condição necessária para a criação da riqueza no país.
Entre 2011 e 2019, a economia de São Tomé e Príncipe cresceu em média 4%, nível que talvez só voltará a ser atingido em 2025. O FMI espera que no próximo ano o crescimento económico seja de 2,5%, com a inflação a abrandar-se significativamente para 7,3%. Oscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Aqui em Washington são 14 horas e 10 minutos e vamos a Angola. Uma reunião de ontem, o governo provincial de Luanda decidiu a criação de uma comissão multissetorial para travar o fenómeno da delinquência juvenil em Luanda, que é a capital, que tem crescido muito nos últimos tempos. Manuel José reporta.
A Voz da América ouviu os sociólogos concordam que a tarefa principal e urgente é tratar da situação das famílias angolanas, segundo os especialistas, é a condição sine qua non para se resolver o problema da delinquência. A socióloga Marlene Messele aponta dois fatores que levam os jovens a desviarem-se das boas condutas.
A estruturação familiar é um fator crucial que normalmente leva os jovens em sociedades menos desenvolvidas ou em via de desenvolvimento a entrarem para a delinquência urbana. Outro fator são políticas públicas não abrangentes. Quando a política pública não é emancipatória, não é equalizadora de oportunidades, ela permite com que os jovens se desviem.
E a socióloga antevê dias piores para o país caso a questão das famílias não forem atendidas.
Se a sociedade continuar a viver estes níveis de desestruturação graves na família, dentro de mais 5 ou 7 anos, eu penso que Angola estará a liderar a lista dos países com nível de criminalidade e desestruturação familiar.
Outro especialista, o sociodemógrafo João Lucombonzato Zola.
Integração familiar, vários motivos. Segunda coisa, desencanto perante a situação social do país, principalmente emprego, expectativa social. Além da frustração, falta de oportunidade, leva ao estresse, sem acreditar na possibilidade de encontrar uma solução de imediato, enveredam na criminalidade e alcoolismo.
A questão da educação é a primeira das soluções para se inverter o atual quadro. O especialista pensa que, enquanto o Estado deixar de fora
5 milhões de crianças fora de sistema, não? Todos os meios de prevenção. Faço questão que seja antecedida sempre da prevenção. Prevenir é sempre melhor.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Nós continuamos aqui em Washington. Na nossa rubrica semanal, Política na América, os problemas jurídicos do antigo presidente Donald Trump continuam a avolumar-se e a opinião de analistas políticos sobre o impacto deles na sua campanha eleitoral continua dividida. Este é o assunto que o João Santa Rita nos traz hoje.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressa ao tribunal já na próxima semana, na próxima segunda-feira, para com os seus advogados se defender de uma acusação de difamação da jornalista Elizabeth Jean Carroll, que o acusou de a ter violado sexualmente há quase 30 anos atrás. Quando a acusação veio a público num livro de memórias da jornalista, Trump acusou-a de mentir, e Carroll iniciou então uma ação, acusando-o de difamação. O julgamento deverá, portanto, começar na segunda-feira, como dissemos, depois de um juiz ter negado um pedido dos advogados de Trump para adiar o seu começo, alegando a má publicidade que Trump está a ser alvo na sequência das 34 acusações contra ele formuladas no início do mês num tribunal em Nova Iorque. Na quinta-feira passada, Trump esteve de novo num tribunal em Nova York, desta vez para uma deposição num caso de alegada fraude empresarial de 250 milhões de dólares, acusação essa iniciada pela Procuradoria do Estado de Nova York. Como se tratou de uma deposição sob juramento, não do início do julgamento por si, as perguntas e respostas permanecem confidenciais. A Procuradoria alega que Trump e os seus familiares estiveram envolvidos num esquema para manipular o valor das suas propriedades de modo a usufruir de benefícios fiscais e de companhias seguradoras. Para além disso, Trump está ainda a ser investigado em 3 outros casos, um no estado da Geórgia por alegada tentativa de obter falsificação de resultados eleitorais, outro relativo ao seu envolvimento no ataque ao edifício do Congresso após as eleições, e outro também sobre a sua alegada recusa de devolver documentos secretos que terá levado da Casa Branca. Mas qual o impacto disto tudo na candidatura de Donald Trump? Sabe-se que estes casos em tribunal fizeram aumentar a sua popularidade entre os eleitores republicanos e ele conta atualmente com mais de 20% de vantagem sobre aquele que é considerado o seu opositor mais forte, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que, há que dizer, ainda não anunciou oficialmente a sua candidatura. As doações monetárias para a sua campanha também subiram substancialmente e uma sondagem indica que 72% do eleitorado republicano afirma que Donald Trump teve um impacto positivo para o partido. Mas John Delaney, antigo congressista do Partido Democrata, diz que isto poderá ser só de pouca dura.
I mean, what he has going for him is that it doesn't appear like the Republican field will be small, right? It feels like several people are getting in the race, and that's a huge advantage for former President Trump.
O que ele tem a seu favor é que nada indica que o número de candidatos republicanos será pequeno. Parece que vai haver várias pessoas que se vão envolver na corrida, e isso é uma grande vantagem para o antigo presidente Trump. Uma oposição dividida, ele tem o seu bloco de eleitores e vence. A melhor oportunidade que o Partido Republicano tem para derrotar Trump é de ter uma ou duas pessoas na corrida. Mas a grande questão é esta. Já se mencionou o julgamento de violação que vem aí. Depois há uma onda de outras questões legais e a questão é se o peso destas coisas o vai ajudar a curto prazo. Porque ele está ainda no cabeçalho das notícias, o que lhe permite mandar a mensagem para os seus apoiantes, que está a ser atacado por liberais e democratas, mas com o tempo a questão é se para o eleitorado moderado nas primárias republicanas, o peso de todas estas opções jurídicas acabam por enterrá-lo e dão a outro candidato a oportunidade de vencer. Essa é a questão. É demasiado cedo para se saber, mas não ficarei surpreendido se isso acontecer.
And give another candidate an opportunity to emerge. I mean, you think that's the question. It's too early to tell, but it wouldn't surprise me if that's how this plays out.
Eram palavras do antigo congressista democrata John Delaney. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Tudo isto numa altura em que uma personalidade que se pensava que se iria candidatar e que poderia ser um grande rival de Trump afirmou que não o irá fazer. Trata-se do antigo secretário de Estado Mike Pompeo. Por outro lado, o senador africano-americano Tim Scott anunciou ter iniciado o que aqui se chama de uma campanha exploratória. Isto, portanto, para pôr em ação uma máquina eleitoral para estudar as suas possibilidades antes de lançar uma candidatura oficial. Tim Scott tem posições conservadoras em muitos aspectos, mas é uma personalidade contrária à de Trump. É tido como amigável, com uma história que muitos dizem ser o exemplo do chamado sonho americano. Cresceu na pobreza, num estado do sul, onde o racismo era prevalente, e hoje é senador desse mesmo estado. Rachel Blade é jornalista do portal Político.
Scott offers a very different tone, and that's a tone that Republicans are hoping voters are sure going to listen to.
Scott apresenta-se com um tom muito diferente, e esse é o tom que muitos republicanos esperam levem republicanos a escutá-lo e a não alienar os eleitores independentes. Mas penso que, realisticamente, os republicanos dizem que ele, provavelmente, não vai ser o vencedor. Era Rachel Blade, do jornal Político, a falar à cadeia de televisão ABC. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que grupos políticos de apoio de Donald Trump e de Ron DeSantis começaram já a colocar anúncios na televisão atacando-se mutuamente. Como dissemos, Ron DeSantis ainda nem sequer anunciou a sua candidatura. Estamos em abril de 2023. Muito tempo e muito se vai passar antes de começar-se a delinear uma possível via dos republicanos para as eleições de novembro de 2024.
Uma atriz de Mobiana que luta contra o cancro pediu aos seus concidadãos ricos que comprem uma máquina de radioterapia para hospitais do governo. Segundo diz, a única que existia deixou de funcionar. Muitos responsabilizam os maus cuidados de saúde no Zimbábue pela elevada taxa de mortalidade entre doentes oncológicos. Luís Costa Ribas.
Tinopona Tintin Katsande, uma atriz zimbabuiana, está quase a terminar o tratamento do cancro do colo do útero num hospital privado. Ela diz que os hospitais governamentais não tinham máquinas de radioterapia a funcionar, pelo que a família a ajudou a angariar fundos para o tratamento num hospital privado. Katsande diz ter conhecido outros doentes com cancro que não tiveram a mesma sorte.
My peers that I have met in support groups.
As pessoas que encontrei em grupos de apoio, perdi 6 mulheres com tanto potencial e boa onda, com tanto poder.
I lost 6 women with such potential and with such vibe and with such power that had been taken down, you know, through surgery.
E foram abatidas pelo cancro do colo do útero e principalmente do fígado, porque o tratamento não pode ser completado sem radioterapia.
Without the service of the radiotherapy.
Jennifer Juliet Mugonda, de Kadoma, uma cidade mineira a cerca de 2 horas de Harare, também tem cancro. Os médicos num hospital governamental local pediram-lhe para parar de ir lá e procurar ajuda num hospital privado a 400 km de distância, perto da fronteira com Moçambique. Há 3 anos que Jennifer não faz tratamentos e teme o pior.
Ainda estou a sobreviver, mas sei para onde vou. O cancro mata, por isso estou acabada. Portanto, o que sei é que não ter procurado tratamento leva apenas à minha morte.
O Ministério da Saúde do Zimbábue não confirmou nem desmentiu as alegações de que os hospitais governamentais não têm máquinas de radioterapia a funcionar e recusou um pedido da Voz da América para mais explicações. Katsande pede aos cidadãos ricos do país que ajudem pessoas como Mugonda.
Some way, somehow.
De alguma forma, temos de nos juntar e comprar uma máquina de radioterapia. Não se pode tratar o cancro holisticamente sem um tratamento completo e uma parte importante é a radioterapia. Sem a máquina, isso não pode ser feito.
De acordo com os dados mais recentes, o número de casos de cancro no Zimbábue mais que duplicou para 7.800 entre 2009 e 2019. Cerca de 85% dos doentes oncológicos adiam o tratamento até ser demasiado tarde.
O custo do tratamento é elevado e os conhecimentos entre a população são muito limitados. Os conhecimentos sobre o cancro são muito limitados, pelo que é provável que muitas pessoas adiem o diagnóstico.
Entretanto, Jennifer Juliet Mugonda está a tentar angariar fundos necessários para o seu tratamento num hospital privado, longe da sua casa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui em Washington DC são 14 horas 23 minutos. Caminhamos para o final desta emissão vespertina da Voz da América. Recordar que temos notícias em texto, áudio e vídeo na nossa página, que é www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, está no Twitter e também está no Instagram. E tal como disse a Ana Guedes, temos todos os dias o programa Washington Fora de Horas. As forças em combate no Sudão concordaram hoje num cessar-fogo de 24 horas a partir da meia-noite, depois da pressão nesse sentido exercida pelo secretário de Estado americano Anton Blinken. Pelo menos 185 civis já foram mortos no conflito, que se iniciou há 4 dias entre forças governamentais e uma milícia local. Hoje, antes de entrada em vigor do cessar-fogo, aviões voltaram a bombardear diversas áreas em Khartoum, Omdurman e Barre. Há também notícias de combates em Darfur e outras zonas daquele país africano. As autoridades russas disseram hoje que o presidente Vladimir Putin visitou as regiões de Kherson e Luhansk, onde recebeu informações sobre a situação de comandantes militares. Kherson, no leste da Ucrânia, e Luhansk, no sul, são 2 regiões que o governo russo diz ter anexado em setembro. Hoje, os ministros de negócios estrangeiros do G7 emitiram uma declaração conjunta descrevendo a invasão russa da Ucrânia como uma violação grave da lei internacional e exigindo a sua retirada imediata e sem condições. Os ministros comprometeram-se também a manter congelados todos os ativos russos nos seus respectivos países. Em Brasília, onde se encontra de visita o ministro de Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, ele disse que o seu país quer o fim rápido da guerra e agradeceu ao Brasil por, nas suas palavras, compreender o fulcro da situação na Ucrânia. Entretanto, a Casa Branca criticou o Brasil por organizar um encontro pessoal com Lavrov, mas falando com entidades ucranianas apenas por telefone. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que o Brasil, e citamos, está a papaguear a propaganda russa e chinesa sem olhar para os factos. Neste minuto estiverem em sua companhia a Zenab Abdul-Rahman, o Lio Sahil e eu, a Mãe Miguel. Nos voltaremos amanhã à continuação de uma ótima noite de terça-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Antony Blinken, realizou recentemente um evento no Departamento de Estado no qual agradeceu os diplomatas, funcionários do governo e voluntários que possibilitaram que os 222 presos políticos libertados pelo regime de Daniel Ortega na Nicarágua em fevereiro pudessem começar a sua nova vida nos Estados Unidos. Este trabalho começou em grande parte com os nossos colegas da Embaixada em Managua que negociaram com o governo da Nicarágua, disse o secretário Antony Blinken. Depois, centenas de colegas do governo, organizações não governamentais e voluntários assumiram o seu papel. Vocês lhes deram comida, roupas, cuidados, saúde. Vocês os ajudaram no processo chocante de começar uma nova vida nas suas casas e comunidades, disse. O secretário de Estado, Antony Blinken, observou que os 222 prisioneiros nicaragüenses, médicos, líderes políticos, padres e outros, estão ligados por uma aspiração primordial: simplesmente exercer suas liberdades fundamentais e tentar salvaguardar a liberdade de seus concidadãos. Tragicamente, na Nicarágua de Ortega, isso é crime, concluiu. Além disso, nem todos que tentaram salvaguardar a liberdade dos seus cidadãos puderam ou quiseram deixar a Nicarágua naquele dia do mês de fevereiro. Um exemplo notável é o do bispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, um dos líderes católicos mais importantes do país, que entrou em conflito com Ortega ao defender os direitos humanos. Em prisão domiciliar desde agosto, Álvarez recusou-se a deixar Nicarágua num avião. No dia seguinte, ele foi levado para a prisão La Modelo e cumpre uma pena de 26 anos por traição. Em março, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu ao regime de Ortega que liberte o bispo Álvarez e dezenas de outros presos políticos ainda detidos na Nicarágua. Os Estados Unidos repetidamente fizeram a mesma exigência. Mas, como disse o secretário de Estado, Antony Blinken, os Estados Unidos e os parceiros em todo o hemisfério estão unidos, em todo o mundo também, para continuar a pressionar pelo retorno à democracia e ao respeito pelos direitos humanos na Nicarágua, ao mesmo tempo que usamos todas as ferramentas diplomáticas e económicas que temos para promover a responsabilização pelos abusos generalizados do regime. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from Voice of America, Washington.